CBN no Trânsito, com Cláudio Torelli.
8:37, a gente segue aqui com mais informações e vamos com a coluna CBN no Trânsito com Cláudio Torelli, que hoje vai falar essa novidade, o fim das aulas obrigatórias de volante para obtenção da CNH. Vamos acompanhar.
Olá, meus amigos da CBN, como sempre estamos aqui para falar sobre trânsito e a mobilidade, sobre as novidades. Sempre tem uma história nova, toda semana a gente tem alguma coisa para contar. E dessa vez não é diferente. Vamos falar hoje sobre um assunto que eu tratei outro dia, que é a mudança da regra para obter a Carteira Nacional de Habilitação, a nossa CNH. Desde a sua criação, a carteira no Brasil sempre foi sinônimo de autoescola obrigatório. Sempre passou pela obrigação de ir à autoescola. O Código de Trânsito Brasileiro, ele lá de 1998, ele fala que o condutor do veículo, para andar em vias públicas conduzindo o veículo, tem que ter uma CNH. Agora, quem regulamenta como vai ser isso, como vai ser a obtenção dessa CNH, é o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. Ele é o responsável para regulamentar as leis do código. E agora ele traz uma novidade com a aprovação de uma nova resolução. Essa resolução, ela determina o fim da obrigatoriedade das aulas nos centros de formação de condutores, nas autoescolas. Você não precisa mais fazer aula na autoescola. Fará aulas na autoescola quem quiser. Se não quiser, a nova legislação permite que você faça de outra forma, e eu vou explicar aqui. Mas cabe contar um pouquinho da história, né? A autoescola, ela tem no Brasil mais de 80 anos, né? A mais antiga autoescola em operação no Brasil foi fundada no meio da década de 1940. E ela continua trabalhando até hoje, funcionando até hoje. As aulas iniciais naquele tempo lá eram focadas na prática de direção, porque tinha poucas leis de trânsito criadas para serem obedecidas, né? Porque o país tinha pouco carro, inclusive, era muito pequeno o número de veículos circulando. O ensino de motoristas e a criação da autoescola, elas efetivamente começam a acontecer lá no primeiro Código de Trânsito do Brasil, que aconteceu em 1941. A partir desse código que a atividade começou a ser padronizada. Então, veja só, hein? Lá em 1941 é que começa a acontecer a regulamentação para se ter uma Carteira Nacional de Habilitação. Mas existia um pouquinho antes a primeira autoescola. Então, a instrução era muito informal. Normal, antes disso, quem fazia eram os familiares ou motoristas experientes que ensinavam quem tinha vontade de dirigir um carro. Mesmo porque o automóvel era raro, né? E as leis, como eu disse, eram pouquíssimas. Agora caminhamos para um modelo, nós estamos indo para um modelo mais atualizado, mais moderno, que foca na avaliação da capacidade de dirigir e não na contagem de horas em aula. Sai da contagem de aulas em aula para a capacidade da direção efetiva, né? Bom, isso tem um motivo. Segundo o Ministério dos Transportes, a ideia é desburocratizar o processo, fazer ele mais leve para reduzir o custo para o cidadão. E o negócio é muito sério, porque, segundo estimativas, existem mais de 20 milhões de motoristas dirigindo sem habilitação no país. E quando vai se fazer uma pesquisa, boa parte deles são afastados de buscar a sua CNH por conta do valor, que efetivamente é alto. Bom, a obrigatoriedade de aulas presenciais, efetivamente das aulas práticas, ela é o fator que encarece, porque existe toda uma empresa, pessoas, profissionais trabalhando que tem que levar o seu ganha-pão para casa, isso acaba encarecendo efetivamente e afasta as pessoas de buscar a sua CNH. Então muita gente tem o sonho de ter a CNH, mas não tem dinheiro para realizar esse sonho. Então, na verdade, essa resolução, ela deixa de ter a frequência em aulas para verificar a competência. Efetivamente, nós não sabemos o que virá pela frente, nós não temos a menor ideia com relação à funcionalidade disso, se vai dar certo ou não. É uma experiência nova que agora começa a ser testada no país. Vamos verificar. E como é que nós vamos ter a ideia disso? É pelo aumento de CNH emitida, se tiver aumento de acidentes por habilitados, tem toda aí. Os números vão dizer efetivamente se essa medida trouxe benefício ou trará benefícios ou não. Só tem um jeito de saber, tendo números para fazer uma medição, mas isso vai demandar tempo, é lá na frente que a gente vai descobrir. Agora, os detalhes aqui é o seguinte: o curso teórico ele passa a ser gratuito, tá? E pode ser feito online. Então, isso quer dizer que tinham 45 horas obrigatórias de aula, deixa de existir, tá? E esse curso teórico, ele é gratuito e pode ser feito online, como eu já disse, tá? O candidato poderá estudar em casa, no seu ritmo. Se quiser também, como eu disse, pode procurar uma autoescola e fazer tudo lá, um centro de formação de condutores, para ter o curso presencial. É uma escolha e não mais uma imposição. A segunda questão, que se antes era necessário no mínimo 20 horas de aula prática, agora o mínimo obrigatório cai para 2 horas de aula. O candidato fará essas 2 horas de aula e, se sentir que já está pronto, pode se inscrever para o exame prático. Agora, se ele precisar de mais prática, ele fará quantas aulas quiser e puder pagar, mas a decisão passa a ser dele, não mais da lei. Bom, o instrutor autônomo também foi criado essa figura que não existia. Para atuar aqui, foi criada a figura do instrutor autônomo, um profissional que vai ser credenciado pelo DETRAN. Uma outra questão importante: você, se tiver um veículo, você pode usar o seu veículo para fazer as suas aulas, tá? E com ou se não tiver o seu, pode ser de um veículo de alguém que vai te emprestar para você fazer as aulas, para treinar para o exame final, tá? Agora, tudo isso aqui não é um liberô geral, não, tá? Não vai pensar você que agora tudo vale. Permanecem obrigatórios avaliação médica e psicológica, ser aprovado no exame teórico, saber sobre as regras de trânsito efetivamente, ser aprovado no exame prático. Então, se você é como um vestibular, é exatamente isso. Você estuda, vai lá e presta o exame. Se passar, legal. Se não passar, volta, estuda, começa de novo. É mais ou menos, se a gente for olhar, é isso aí que vai acontecer. Então, é isso que está aí. Vamos aguardar agora a publicação dessa resolução no Diário Oficial, no Diário Oficial da União, para essas medidas entrarem em vigor. Então, essa é a novidade, a grande novidade desse segundo semestre na questão da lei de trânsito no Brasil, a nova CNH. Um grande abraço a você e até a próxima. Semana que vem tem mais.